Falando de Economia.
Rafael, muito obrigado por mais uma vez atender ao nosso convite e bater um papo aqui com a gente na Rádio Senado.
Oi, Adriano. É um prazer falar com você e com os ouvintes da Rádio Senado também.
Rafael, vamos começar aqui falando de um assunto que foi destaque na última semana aqui no Senado, que foi a aprovação da reforma tributária. Claro que a matéria volta para a Câmara, ou seja, alguma mudança pode ainda estar a caminho, mas eu queria que você explicasse aqui para a gente em relação à expectativa que eu, como cidadão, quem tem uma empresa, devem ter em relação à reforma tributária. A ideia é a gente pagar menos imposto ou qual é a ideia focal, principal da reforma tributária?
O texto que foi aprovado no plenário do Senado e volta agora para a Câmara apresenta diversos pontos, principalmente destinados a simplificar, né, a tributação sobre o consumo de bens e serviços no Brasil. Propõe, basicamente, substituir 5 tributos existentes atualmente, o IPI, o PIS, COFINS, ICMS e ISS, pelo Imposto sobre o Valor Agregado, que é o IVA, né? Esse IVA ele seria composto de dois impostos, seria um IVA dual, um deles gerenciado pelo governo federal e o outro administrado pelos entes subnacionais, os estados e municípios. A reforma também contempla a criação de um imposto seletivo, né, sobre bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Outra característica importante é que tem alguns setores que receberão isenção parcial, né, como serviços de saúde, educação, e alguns outros que terão regimes tributários diferenciados. Só que a grande questão é que os efeitos não são sentidos de imediato, haverá uma transição, né, e acho que a grande tarefa dos próximos anos será aprovar as leis complementares, que detalharão, por exemplo, qual será a alíquota padrão do novo sistema, né? E, além disso, será necessário preparar toda a estrutura gerencial, tecnológica do governo para conduzir essa transição, né? É um período em que os dois sistemas estarão em operação simultânea, né? Então, é um período aí para a gente acompanhar e ver como que as coisas evoluem, né? Tem um documento recente que foi publicado pela OCDE e afirma que a atual proposta de reforma, embora não seja ideal, né, porque tem diversas exceções, regimes especiais, e isso pode afetar a alíquota padrão, mas, de toda forma, aproximaria o Brasil das melhores práticas internacionais, reduzindo as distorções decorrentes, né, da complexidade do sistema atual. Então, do ponto de vista da OCDE, é uma reforma bastante benéfica, né, que pode trazer crescimento para o país no longo prazo, né? Só que a questão é essa, pode ter uma expectativa de que as coisas melhorem no curto prazo, mas os efeitos mesmo devem ser sentidos ao longo do tempo, né?
Ok, então é isso, é a expectativa, a gente ter a expectativa correta, né, que a gente não vai pagar menos imposto agora. Seria muito bom, mas a ideia realmente é simplificar para que não fique esse samba do crioulo doido, né, que é o sistema tributário brasileiro atual. Agora vamos falar da situação atual, porque a reforma tributária é para daqui a alguns anos, né, os efeitos, né, serem sentidos. Vamos falar do resultado, ou melhor, do cenário atual, Rafael, em relação à inflação. Porque foi divulgado o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, subiu 0,24% em outubro. E as passagens aéreas foram o vilão do índice, aumento de 23,7% nesse período. E aí, o que a gente pode comentar, Rafael, sobre o comportamento da inflação nesse momento?
O IPCA de outubro, ele subiu 0,24%, como você falou, ele ficou abaixo do consenso de mercado, né? As expectativas dos agentes econômicos eram uma variação aí mais próxima de 0,30%. Então, foi uma surpresa positiva, né? Apesar de itens que contribuem mais para cima, outros para baixo, na média a inflação veio abaixo do que se esperava. E no acumulado em 12 meses, a taxa de inflação desacelerou um pouquinho, de 5,2% em setembro para 4,8% em outubro, então confirmando um cenário gradual, né, de redução dos preços aí na economia. A abertura do índice mostra que os preços administrados são aqueles que englobam itens como combustíveis, energia elétrica, mantiveram-se em torno de 10% no acumulado em 12 meses, bem acima aí da inflação cheia. E, por outro lado, os preços livres permanecem em torno de 3%. Né? O IPCA ele é composto por preços administrados, por contratos, e preços livres que oscilam mais condizentes com as leis de oferta e demanda. Né? Esses preços livres eles estão mais baixos que a inflação cheia, ao redor de 3%, e refletindo basicamente queda dos preços de alimentos, né, e desaceleração de preços industriais. Os preços de serviços, que também compõem os preços livres, eles estão mais próximos de uma estabilidade, estão rodando aí ao redor de 5,5%, um pouquinho mais pressionados do que a inflação cheia. Quando a gente olha para esses itens mais voláteis, como você mencionou, por exemplo, passagem aérea, combustíveis, que também oscilam bastante, né, refletindo aí os preços internacionais de commodities, petróleo, por exemplo, quando a gente exclui esses itens de maior volatilidade, olhando a medida de núcleo, que é aquele índice que o Banco Central calcula para capturar uma tendência da inflação ao consumidor, a gente nota também uma desaceleração, então a tendência da inflação está desacelerando no Brasil, está rodando ao redor de 4,7%. É um dado positivo, né, esse movimento gradual de desaceleração, mas ainda assim está permanecendo acima da meta estabelecida para esse ano, que exige algum cuidado aí do Banco Central na condução da política monetária.
Nós estamos conversando com o Rafael Baciotti, que é analista da Instituição Fiscal Independente. O Rafael está aqui comentando, analisando algumas notícias do mundo econômico, notícias recentes, e falando aí sobre o impacto dessas notícias na economia. Você falou sobre o Banco Central, Rafael, e então tem a ata do Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, né? Depois que o Copom decide pela taxa de juros, dias depois ele divulga uma ata, né, para dar aí um direcionamento para o mercado sobre o que esperar daqui para frente. E o Copom falou, Rafael, sobre o embate que está tendo aí dentro do governo. De um lado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendendo a meta de zero déficit em 2024, e setores do governo dizendo que não vai ser bem assim, que é preciso ter investimento, precisa gastar para o país crescer e tal. E o Copom fala da incerteza sobre a capacidade do governo em cumprir as metas fiscais. Qual é o recado aqui por trás nas entrelinhas, né, dessa ata do Copom, Rafael?
Essa ata do Copom faz parte, como você mencionou, da estratégia de comunicação do Banco Central, né? Então, o Banco Central se reúne, decide a taxa básica de juros e depois explica o racional, o que fez com que ele tomasse essa decisão e, de alguma forma, o que será feito nos próximos passos, né? Quais serão os próximos passos no sentido da taxa de juros, né? No direcionamento da taxa de juros. O que fica claro ali é que, no curto prazo, aparentemente não tem nenhuma mudança no plano de voo, ou seja, tanto o cenário de inflação, que a gente comentou há pouco, quanto o cenário de atividade econômica, estão evoluindo conforme o esperado. Tá? Então, o Banco Central espera aí um cenário gradual de redução de preços e um cenário de desaceleração da atividade econômica. Né? Então, como esses dados estão evoluindo em linha, o Banco Central aí mostra uma certa disposição em continuar a trajetória de redução de juros nas próximas duas reuniões programadas para dezembro e janeiro. Lembrando que a taxa Selic, que é a taxa básica de juros, está em 12,25% esse ano, né, e deve cair, aí fechar o ano em 11,75%. Há um consenso em torno dessa variação. A grande questão está nos próximos passos, né, além aí do curto prazo. Né, a ata revelou novas preocupações, né, em relação ao cenário fiscal doméstico, né, como você menciona, devido à possibilidade de alteração da meta para o resultado primário. Então, o Banco Central menciona que isso pode, de alguma forma, trazer mais incerteza para a economia, elevar os prêmios de risco e, naturalmente, gerar algum ruído sobre expectativas de inflação. E também o Comitê de Política Monetária do Banco Central, né, também expressa apreensão em relação ao ambiente internacional, né, e seus impactos sobre a trajetória de inflação doméstica, né. Como eu mencionei, então, essas preocupações não devem afetar o cenário de curto prazo, que está praticamente dado. O Banco Central deve diminuir a taxa de juros nas próximas duas reuniões. Mas, por outro lado, o cenário para o médio prazo fica um pouco mais, fica mais incerto. Então, isso pode influenciar esse aumento de risco, tanto doméstico quanto externo, pode influenciar a extensão do ciclo de juros aí no próximo ano.
Ok. Rafael, muito obrigado aqui pela entrevista. Um abraço e até uma próxima oportunidade.
Um abraço, Adriano. Muito obrigado.